Amém, graças a Deus. Mais uma reunião, né? Que o Senhor nos abençoa ao estarmos diante da Sua palavra, né? E tenho procurado passar princípios e caminhos de Deus, que Jesus, deixando o seu rastro aqui na terra, ele trouxe, assim, a revelação pelas suas pegadas, a revelação daquilo no qual devemos andar, né? O Senhor Jesus diz a palavra que nós devemos andar nas suas pegadas, né? E uma das pegadas do Senhor Jesus é a sua obediência a Deus. Podemos, assim, observar que toda a vida do Senhor Jesus foi observada por homens, por anjos e por demônios concernente à obediência. E por fim, os anjos no céu puderam receber, admirados, a chegada do Filho de Deus ali como vencedor por sua obediência. Então, os céus proclamaram a glória ao Cordeiro de Deus que venceu, né? Então, que maravilhoso realmente esse caminho. É o caminho do vencedor, é o caminho que Jesus deixou. É o caminho da restauração da humanidade. Adão pecou e todos se tornaram desobedientes, na verdade, filhos da desobediência. Como nós vemos na palavra. Nós olhamos na Bíblia e nós podemos ter qualquer situação difícil em nossa vida, mas não podemos ter a marca da desobediência. Às vezes alguém está depressivo e na sua depressão ele comete o grande erro de desobedecer ao Senhor e não fazer o que Deus quer. Porque longe de Deus nós nunca teremos cura para a nossa vida. Se queremos cura, o caminho é a obediência. Quando vejo um homem 38 anos com a sua enfermidade ali parado ao lado de uma piscina, o tanque de Betesda, 38 anos obedecendo a Deus, por fim chegou a sua cura. O Senhor aparece e disse: "Queres ser curado?" Ele disse: "Não tem ninguém que me lance na piscina quando o anjo vem e mexe na água." O Senhor Jesus disse: "Toma tua cama, levanta e vai para tua casa." Então, o Senhor disse para ele levantar, tomar a cama dele e andar. E ele foi curado. Às vezes, né, nós vemos um mundo de depressão e vemos alguns cristãos em depressão, mas eles não tomam o caminho da obediência, de participar, de ouvir a palavra, de estar disposto a obedecer o Senhor, mesmo na sua dificuldade. Quando vejo lá no Salmo dizendo que os santos, mesmo nos seus leitos, devem cantar louvores a Deus, então nós não podemos tomar o caminho da desobediência, mesmo em meio a dificuldades. Quando vejo em Cafarnaum que uma pessoa paralítica, quando não tinha nenhuma possibilidade de chegar seu Senhor Jesus, pediu para quatro homens descer ele pelo telhado da casa, e ele desceu até a presença do Senhor. É a presença do Senhor que nos importa. Vamos, assim, vencer a nossa depressão, o nosso desânimo, somente quando nos dispomos o coração para obedecer ao Senhor. Então, Também eu lembro da história de Elias, que estava depressivo e de repente foi deitar e dormir. Quando ele estava dormindo, o anjo cutucou ele e disse: Elias, levanta-te, come, porque o teu caminho ainda é longo. E ele comeu e voltou a dormir. O anjo de novo veio e cutucou ele. É como se o anjo estivesse dizendo: obedeça, Elias, levanta, você tem um caminho ainda. Então não podemos ficar prostrados. A desobediência é o culminar do desastre, né? Então, devemos realmente seguir o princípio da palavra de Deus. Jesus, cambaleando com aquela cruz, foi obediente e chegou até o fim do seu propósito de salvar a humanidade. E, principalmente, ele, além de ter o propósito de salvação da humanidade, o que o motivava mais profundamente era o seu coração obediente ao Pai. Então, ele, determinado, subiu o Calvário e ali consumou a obra da redenção. E aqui em Gênesis, nós vemos no capítulo 2, verso 15, diz assim até o verso 17: Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O princípio que fazia Adão e Eva permanecer no jardim era para permanecer no paraíso, o único mandamento foi a obediência. E eles não conseguiram cumprir esse mandamento do Senhor. Então, nós vemos que a Bíblia fala que por essa desobediência veio a morte a todos os homens. Em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, onde diz: Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Aquela desobediência de Adão fez com que todos pecassem, porque a morte passou a todos os homens. Recebemos do fruto da desobediência, recebemos a morte de presente, como consequência. Quantos pais passam morte para a sua descendência por causa da sua desobediência a Deus? Acabam por complicar a sua descendência. Então, Adão complicou a sua descendência e nós temos sofrido, assim, sequelas por causa dessa desobediência. No versículo 18, 18 ao 19, diz assim: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação de vida. Verso 19: Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Graças a Deus, Jesus Cristo, com a sua obediência, ele deixou para a sua descendência uma bênção, né? A bênção de ser feito justo pela fé nele. A sua obediência hoje é repercutida nas esferas eternas. Devemos realmente glorificar, porque sua obediência introduziu muitos filhos à glória. Bendito seja o nome do Senhor. Damos graças a Deus, porque se não for a obediência do Senhor Jesus Cristo, todos nós estaríamos perdidos. Então, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo eternamente, porque nele, por ele, por eles, nele, por ele, para ele são todas as coisas. Também vemos a consequência da desobediência, está em Gênesis 3 ainda, Gênesis 3, verso 22 e 23, onde diz: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo bem o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Então, a desobediência rompeu o laço daquela comunhão com Deus. Rompeu e, pela quebra do único mandamento, eles tiveram que se retirar do jardim do Éden. Então, o que fazia eles permanecer no paraíso era apenas a obediência. O Senhor não exigiu nada mais. O Senhor queria obediência. Então, o Senhor disse que quer mais, né, obediência do que sacrifício. Então, Deus não exigiu nenhum sacrifício de Adão nem de Eva. Deus simplesmente exigiu obediência. É mais, né, importante obedecer do que sacrificar. É mais importante obedecer do que trazer presentes para Deus. O que satisfaz o coração de Deus é a nossa obediência. E assim como ele se satisfez do seu filho, que foi obediente e conseguiu resgatar toda a humanidade. Graças a Deus, né? Porque isto aí é muito maravilhoso. O homem ficou enganado e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele ficou muito mais enganado pensando que não havia morrido, porque quando ele comeu, quando ele desobedeceu, nada aconteceu com seu corpo. Ele continuou sendo um homem viril, um homem forte. Ele continuou vivendo da mesma forma. Então, ele teve um engano em sua vida. Mas o que realmente era a morte foi isto, que ele foi realmente separado daquela comunhão com o Pai, da comunhão com Deus. Ele foi separado. Muitos crentes estão nem incomodados com essa comunhão e continuam caminhando sua vida em desobediência e nem sequer estão percebendo o quão longe estão de Deus. Eles não estão percebidos. Por quê? Porque eles estão caminhando, estão prosperando, eles estão ganhando dinheiro, eles estão comprando suas coisas, estão vivendo felizes, mas nem percebem qual realmente é a extensão, né, da sua morte. Estão mortos para Deus, mas vivos para si mesmos. Não conseguimos perceber isto, assim como Eva e Adão não perceberam. Então, devemos realmente perceber que, quando olhamos para a palavra, ela é nosso espelho, ela vai dizer se nós estamos caminhando conforme Deus deseja ou não. Então, uma coisa é certa: se formos desobedientes, mais cedo ou mais tarde veremos que não valeu a pena. Então, mais cedo ou mais tarde nós perceberemos que a nossa desobediência não valeu a pena. Apesar de viver feliz na carne, mas agora começamos a receber aquele fruto que significa: o que semear na carne, da carne ceifará corrupção. Mais cedo ou mais tarde, estaremos ceifando corrupção por causa da desobediência. Existe um homem que Deus, na linha da restauração, o chamou exatamente para produzir nele um exemplo de obediência e fé. Esse homem chama-se Abraão. O chamado dele foi para obedecer. Podemos dizer assim que ele foi chamado para a obediência da fé, como diz em Romanos 1, do verso 1 ao 6. Esses princípios é importante as irmãs saberem, Porque parece que, assim, Deus não deu atenção para a mulher, não deu importância para a mulher, e parece que todos os mandamentos não são para ela. Mas todos nós receberemos de Deus conforme a obediência que tivemos. Então, pode ser que uma mulher possa alcançar um galardão muito maior do que um homem, pelo fato dela obedecer mais do que o homem. Então, naquele dia, poderá ser que a mulher irá adiante do seu marido, dependendo da sua obediência ao Senhor, e seu marido irá atrás. Então, Deus, ele faz aquilo que realmente vê um coração obediente. Por exemplo, Jesus contou a história de dois filhos, que o pai mandou um trabalhar na vinha e esse filho disse que não, eu não vou. E daí ele falou para o outro disse, pai, eu vou. E não foi. O primeiro disse que não ia, mas depois foi, arrependendo-se, foi. Então, Jesus perguntou, qual destes realmente foi obediente ao pai? Foi aquele que disse que ia ou foi aquele que foi? Então, eles responderam, foi aquele que foi trabalhar na vinha. Então, o Senhor não está atentando para aquilo que falamos, mas para aquilo que nós fazemos em obediência. É para isto que o Senhor está tentando. Muita gente canta diante de Deus e a palavra do Senhor diz assim, este povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, o que o Senhor está vendo? A obediência do coração. Ele não está vendo o que nós estamos cantando com a nossa boca. Ele está vendo as atitudes que tomamos em relação à obediência à sua palavra. É isto que vai importar. Não é uma pessoa que tenha muito talento e que saiba realmente expressar isso diante da igreja, com tantos talentos maravilhosos, e depois, no seu coração, ela não tem obediência à palavra de Deus. Então, o mais importante é a obediência à palavra do Senhor. Certa vez, Saul foi mandado a executar um serviço a Deus. Ele foi e executou parcialmente. Quando ele voltou, ele disse, eu executei toda a palavra do Senhor. E daí o Samuel, o profeta, perguntou, mas que balidos são esses, né, que estou ouvindo em meus ouvidos? Ele falou, são ovelhas e animais da melhor espécie que nós preservamos para oferecer ao Senhor. Então, o Samuel disse, mas tem tanto o Senhor prazer em holocaustos e sacrifício do que se obedeça à palavra do Senhor? Então, o mais importante era Saul ter obedecido integralmente à palavra do Senhor do que tentar pegar muitos animais bonitos e lindos e gordos para oferecer ao Senhor. E isto realmente foi a sua condenação. A sua intenção boa de oferecer sacrifícios não justificava o seu coração rebelde. Então, nós devemos realmente tomar a postura de obedecer integralmente ao Senhor. Aqui em Romanos 1:1-6, como eu disse, a obediência da fé, né, que é para a qual Abraão foi chamado, e todos nós também. Aqui diz, do verso 1 ao 6, diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes. Olha aí, a obediência da fé. Fé é o conteúdo da palavra de Deus, é Cristo e tudo que implica na sua palavra. Então, esse é o conjunto da nossa fé. Né? É a nossa fé no Deus Pai, Filho, Espírito Santo e em toda a sua palavra e sua obra. Então, para a obediência da fé em todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Então, há duas chamadas aí. uma para ser obediente e pertence, e outra para pertencer ao Senhor Jesus Cristo. A entrega em obediência vai levar-nos a pertencer a Cristo, quer dizer, ser um tesouro, uma propriedade dele. Então, para isso Abraão foi chamado. Primeiro, para a obediência à palavra de Deus. Segundo, para que seja, ele fosse uma propriedade dele e também a sua descendência fosse uma propriedade dele. Mas acontece que a característica de Abraão foi esta: sendo chamado, obedeceu. Está em Romanos capítulo 11, verso 8 ao 12. Diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Indo, teve uma ação, verbo ir, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, outro verbo, sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa. Tudo isso faz parte da sua obediência. Habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ele se adaptou à visão que Deus havia dado. Ele andou, né, em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual artífice e construtor é Deus. Ele ensinou Isaac e Jacó: olha, nós estamos andando em cabanas, porque nós ainda não temos a nossa cidade, nós estamos esperando, segundo a Bíblia, esperava a cidade que tem fundamentos, da qual artífice e construtor é Deus. Quantos ensinam, quantas mães ensinam aos seus filhos que nós estamos esperando a cidade que tem fundamentos, quer dizer, a nova Jerusalém que desce do céu, esta nós estamos esperando. Quantos de nós ensinam nossos filhos a peregrinar por esta terra e não fincar seus fundamentos aqui, porque nós não estamos fincando fundamentos neste mundo, mas nosso fundamento, segundo a palavra de Deus, esperamos a cidade que já tem fundamentos, fundamentos de Deus, e esses fundamentos estão eternos e estão no céu, e da qual o artífice e construtor é Deus. Deus construiu uma cidade para nós. Os filhos de Caim, quando saíram da presença de Deus, Caim saiu da presença de Deus, os filhos de Caim construíram muitas cidades, se fundamentaram nesta terra, mas os filhos de Deus não. Eles andaram peregrinos em cabanas. Então, a descendência piedosa, ela nunca se fundamentou neste mundo. Ela esteve realmente sendo guiada por Deus por todo esse tempo. E também, diz a Bíblia aqui, pela fé também a mesma Sara, essa, quando se coloca aqui pela fé, você pode até pôr entre parênteses, pela obediência, né? Também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, quer dizer, Abraão, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Se cumpriu a palavra de Deus pela obediência deste homem, porque ele, sendo chamado, obedeceu, e ele progrediu na sua obediência. A sua fé foi sendo aperfeiçoada à medida que ele realmente obedecia. Glória a Deus, que o Senhor fez a mesma chamada para nós. Então, todos os atos de fé estão originados na nossa obediência e também toda a abundância de vida. Nós vemos a vida de Abraão, uma vida abundante, e tudo isto dependeu de uma posição diante de Deus de obediência. Então, nós queremos vida abundante, mas nós não queremos caminhar na obediência, então jamais conseguiremos uma vida abundante. Então, a sua obediência, a obediência de Abraão, é revelada também no zelo pela seguinte geração. Por exemplo, em Gênesis 18, verso 17 a 19, o Senhor dá testemunho de Abraão. Ele não se preocupou com a sua obediência dele simplesmente, mas ele se preocupou que a sua descendência fosse obediente ao Senhor. Aqui, considerando que criar filhos não é uma tarefa para a satisfação dos pais, mas uma tarefa para a satisfação de Deus. Então, disse assim o Senhor, 18, verso 17, de Gênesis, capítulo 18, verso 17 a 19. Disse assim o Senhor, ocultarei eu, Abraão, o que faço, visto que Abraão certamente virá ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, o caminho do Senhor que Adão e Eva não guardaram. Guardem o caminho do Senhor, o caminho da obediência, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então, toda a promessa falada sobre a vida de um homem, ele vai alcançar se ele se posicionar em obediência a Deus. O condicional da promessa é a obediência. Se não houver obediência, não alcança a promessa. Então, por isso que a palavra do Senhor assim diz que Abraão ia ensinar seus filhos como andar no caminho de Deus para que Deus fizesse vir, né? Esta promessa também para a sua geração. Tudo que Deus falou para Abraão viria sobre a sua descendência. Então, porque ele realmente se preocupou com a geração seguinte, para que essa geração fosse uma geração honrosa para o Senhor, uma geração que honrasse o Senhor, uma geração que tributasse ao Senhor tudo que o Senhor realmente é digno. Então, ele ensinou o princípio primordial, porque deste princípio primordial partem todos os tributos que serão dados a Deus. E esse princípio primordial é a obediência. Então, aqui, Abraão caminhou, né, com Deus no terreno da obediência. Ele nunca saiu desse terreno. Ele obedeceu até o fim, considerando a sua obediência final, quando ele estava no nível, no ápice, realmente, da sua amizade com Deus, ele pôde mostrar a sua plena obediência ao Senhor, quando ele amarrou o seu filho no altar, né? Quando ele amarrou seu filho no altar, só havia um pensamento nele, obedecer a Deus. Ele não chorou pela perda do seu filho. Ele realmente pensou na obediência a Deus. Ele levou seu filho na tranquilidade, na paz, para oferecer ao Senhor, porque ele sabia que toda bênção, ela parte de um coração obediente. Nós, muitas vezes, desobedecemos a Deus quando nós amamos mais nossos filhos do que o Senhor. Então, Abraão não tinha esse pensamento. Ai, meu filho, é meu filho, é meu filho, e eu, Senhor, não dá para oferecer outra coisa? Não, era o filho, porque esse filho vemos realmente que essa é a posição que Deus está nos chamando. Ele obedeceu até o fim. Por exemplo, Abraão sabia que o futuro da sua descendência dependia da obediência dele. Sua relação com Deus, como o seu amigo, dependia disso. Em Gênesis 22, 9 a 13, nós vemos a obediência dele. Capítulo 22. Aqui no versículo 9 diz assim, vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaac, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E continuando, diz assim no verso 13, verso 12, 11, melhor dizendo. Mas o anjo do Senhor, Abraão, levantou a mão com o cutelo para imolar seu filho. Então o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu, dizendo: Abraão, Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda tua mão sobre o moço e não lhes faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas ou chifres, num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Glória a Deus! A provisão de Deus apareceu. Então, para Abraão, a obediência a Deus é a maior herança que ele poderia deixar para o seu filho. Esta herança realmente era o que Abraão queria deixar para o seu filho, quando ele tomou a atitude de amarrá-lo no altar, ali para o sacrifício. Então, a impressão e a mensagem que ele passou foi que Deus realmente tem que ser honrado acima de qualquer filho. Então, o Senhor realmente honrou Abraão por esta obediência. Então, Abraão viu algo interessante. Como ele obedeceu até o fim, ele viu que na obediência há uma provisão de Deus. Quando ele olha e vê um carneiro para ser oferecido no lugar de Isaac. Então, quer dizer, a obediência dele abriu o caminho para a salvação do seu filho. Então, ele diz assim, o verso 14: E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Como se diz, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Quando nós vamos no monte da cruz, ali o Senhor proverá. Quando nós intentamos salvar nosso filho, então Deus não salva. Deus só salva aqueles que permitem ser salvos. Quando o nosso filho tem um Salvador, que sou eu, o pai dele, ou a mãe dele, então o Senhor não moverá para salvá-lo, porque nós atrapalhamos o Senhor, nós atrapalhamos com o nosso sentimento, nós acabamos dizendo que nosso filho não é um pecador, nós acabamos dizendo que nosso filho é um anjinho, é um santinho, e sendo que realmente ele tem uma natureza pecadora e precisa de salvação, mas como nós ficamos sempre querendo realmente salvar nosso filho, nós não entregamos ele na cruz do Senhor, não entregamos nosso coração à obediência. Então, o Senhor deixa que seus pais tentem salvar seus filhos. Nós devemos tomar consciência de que só há um Salvador, Jesus Cristo. Abraão não tentou salvar seu filho do altar. Ele não tentou. Ele recebeu a provisão exatamente no mesmo momento em que ele consumou o ato de obediência, entregando seu filho ali. Então, devemos confiar em Deus, que a obediência fará com que Deus venha a agir na nossa família, na nossa casa, e ele tomará realmente todas as atitudes que nós não conseguimos tomar. Ele tomará realmente toda a ação que nós não temos poder. A ação salvadora só vem de Deus. Então nós devemos considerar que a nossa família tem que ser entregue ao Senhor, e nós não devemos amá-la mais do que o Senhor. Então, precisamos conhecer esse caminho e esse princípio de Deus, esse segredo tão maravilhoso. Agora, depois da obediência de Abraão, o que aconteceu? Verso 15 ao 18. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez, desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então, significava que a descendência dele seria uma descendência que possuiria a porta dos seus inimigos. Seria uma descendência poderosa. Seria uma descendência em Cristo. Então, isto que foi a promessa pela obediência de Abraão, a promessa de Deus. E veja que o anjo trouxe esta bênção somente depois e dizendo assim, que porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único. Olha quantas mães impediram seus filhos de irem para o campo missionário, quantas mães impediram seus filhos de realmente servirem a Deus, porque tinham realmente planejado para eles serem um grande engenheiro, um grande médico, ou enfim, um grande atleta, ou coisa assim. Então, ele subestimou que servir a Deus é menos do que ser um médico, menos do que ser um engenheiro. Então, realmente, suas mães, esses filhos hoje, eu acho que deveriam estar reclamando por que suas mães não tomaram a atitude correta de obediência quando Deus chamou e pediu o seu filho. Então, todos nós devemos renunciar nossos filhos para Deus. Entregue, eu quero dizer para as mães, façam a entrega de seus filhos para o Senhor e cuidem que eles realmente sejam instruídos para obedecer a Deus. Então, a mãe de Samuel é uma pessoa notável na Bíblia. Eu amo ver a história de Ana, porque ela realmente teve uma atitude nobre e uma atitude rica em conhecimento de Deus. Ela entregou seu filho ao Senhor e ela ajudou seu filho a decidir viver longe de casa, mas perto de Deus. Então, graças a Deus por isso, que ela realmente teve em sua vida um profeta, um dos maiores profetas da casa de Israel, Samuel. Glória a Deus por isso, porque Samuel realmente pôde ser um vaso da parte de Deus que realmente refletiu a vida do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos ensinar, por exemplo, os filhos a honrar o Senhor. Como? Obedecendo os pais, primeiramente a Deus, depois os pais. Por exemplo, considerando uns aos outros. Os filhos considerar os outros, considerar os irmãos da igreja, ensinar, por exemplo, ensine os filhos a dizimar e ofertar quando eles recebem alguma mesada ou algum dinheiro de presente. Ensine eles a dizimar, ensine eles a ofertar. Isso é a forma de honrar o Senhor. Agora, se os pais não honram o Senhor com dízimos e ofertas, certamente não ensinarão seus filhos. Mas isto é um caminho de obediência. Veja que é um caminho de honra. Em Provérbios 3, 9 e 10, diz assim, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os seus lagares. Ensine seus filhos a realmente honrarem o Senhor com o dinheiro que ganha de presente, dizimando e ofertando. O William Colgate, ele realmente foi um dos homens mais ricos deste mundo, porque ele começou a honrar o Senhor com seus dízimos quando ele era criança ainda. Então, ele sustentou mais de 200 missionários no campo de trabalho, no campo de batalha, pregando o evangelho. Ele sustentou muitas vidas que serviram ao Senhor. Então, glória ao Senhor, porque ele se tornou participante daqueles 200 profetas que foram enviados por ele no campo de trabalho de missões. Então, graças a Deus por isso, que a obra de Deus pôde ser levada a países longínquos, como África, como China, como muitos países que não haviam recebido o evangelho ainda. Graças a Deus por isso. Nossos filhos têm que aprender, desde criança, a honrar o Senhor. Então, honrar o Senhor é a maneira legítima de nós prosperarmos. A maneira legítima de prosperarmos é honrando o Senhor com aquilo que nós temos. Então, ensine teus filhos a começar a honrar o Senhor com pequenas coisas. É, por exemplo, pais, honrem a igreja e ensine seus filhos que eles devem amar e honrar a igreja. Então, também, dê-lhes responsabilidades de servirem em casa, porque eles pensam que varrer uma casa não é servir ao Senhor, mas é servir ao Senhor, porque a obediência está implicando nesta questão. Então, quando eles obedecem seus pais para fazer as coisas em casa, arrumando, organizando o quarto, brinquedos, ajudando a mãe em alguma coisa que são capazes, eles estão aprendendo a obediência. Então, é uma forma simples de ensinar os filhos a obedecerem a Deus. Então, por exemplo, devemos quebrar a vontade egoísta deles para que não cresçam querendo ser o centro. Porque se você quebra a vontade egoísta, isso os domará para serem obedientes. O Senhor trabalhará nos corações deles de forma mais fácil. Eles cederão para o Senhor se eles aprenderem a disciplina da quebra da vontade. Então, precisamos realmente ensinar nossos filhos o caminho do Senhor, como Abraão fez. Tomou atitudes de, assim, uma coisa muito simples. Ele pegou e chamou seu filho e seu neto. Vamos viver em cabanas. Então, ele começou a viver em cabanas com a sua descendência, com Isaac, com Jacó. Ele começou a mostrar para essa descendência dele que a cidade que ele queria morar não estava na terra. Então, ele plantou a semente da fé e da obediência no coração dos seus filhos. Devemos realmente plantar a mesma coisa no coração dos nossos filhos. Devemos plantar essa semente da obediência, que realmente honrem a Deus em todo o tempo. Assim como o Senhor Jesus, quando veio a este mundo, deixou esse legado para nós. Está registrado aqui para encerrar essa ministração. Nós temos que tomar como exemplo absoluto, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o filho da obediência. Ele é o Senhor. E nós fomos gerados nele como filhos, né, da obediência. Nós somos obedientes nele. Ele plantou essa semente de obediência em nós. Então, vamos ver aqui. Capítulo 2 de Filipenses. Ele começa assim, de sorte que haja, verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ou o mesmo pensamento, né, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Né? Pelo que Deus o exaltou soberanamente, deu um nome que é sobre todo um nome, para que ao nome de Jesus dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esta bênção veio depois da cruz. Né? A exaltação de Jesus veio depois da sua morte na cruz, em obediência. Então, claro que todos nós não vamos chegar nessa consumação, né? De talvez num ato de perseguição, a gente seja obediente até a morte. E o Senhor prometeu ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mas talvez isso num nível que possa nunca acontecer como experiência para nós. mas aquilo em qual nós, no qual nós já recebemos do Senhor, naquilo no qual nós já chegamos. Então, o Senhor quer que nós sejamos realmente como o seu próprio filho, à disposição de estar obedecendo em qualquer tempo e em qualquer situação. Que o Senhor seja glorificado e plante esta semente no coração das irmãs, que eu creio que vai realmente redundar em grande bênção e glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, né? E traga a firme consolação e esperança por meio do Espírito Santo no coração de cada irmã, né? E toda a confiança de que toda a bênção está na obediência. Não devemos temer, ou aquele que obedece não tem medo de nada, porque ele está firme, realmente confiado que o Senhor deve ser honrado com toda a obediência. Em nome de Cristo, e, né, Espírito Santo, toque no coração de cada um, de cada irmã, de cada irmão, para a glória de Deus. Amém?